A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com o vice-presidente da ANOREG Paraná e oficial do primeiro ofício de registro civil de Curitiba, Dr. Ricardo Augusto de Leão. E nós vamos falar sobre a nova medida que permite que pais de bebês sem o sexo definido agora podem registrar o filho em cartório. Uma medida que vale para casos de nascimentos com a chamada anomalia de diferenciação de sexo. Cartórios de todo o Brasil estão autorizados a partir de agora a registrar crianças com sexo ignorado. É isso mesmo, doutor Ricardo Augusto de Leão. Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que vai ajudar muitas famílias.
Olá, Patrícia. Exatamente. É uma decisão que vem a facilitar acesso ao registro de nascimento desses recém-nascidos para que possam, que possibilitem, sim, a definição de um nome para essa criança que nasceu com o sexo ignorado e, de certa forma, essa criança já tenha acesso ao seu registro e seja incluído nos planos de governo, nas estatísticas, nas vacinações, e todos os seus deveres e direitos que ela possa exercer como cidadã, né?
Sim.
Então, esse direito primordial de ter acesso a um registro de nascimento, independente da identificação do sexo, agora com esse provimento nacional do Conselho Nacional de Justiça, permite o registro.
Mas como que funcionava até agora, doutor Ricardo? Era necessário entrar com uma ação judicial, não?
Exatamente, essa definição do sexo, ela era necessária a comprovação com laudos, muitas vezes após cirurgia, e a retificação de um registro de nascimento, ela se operava, vamos dizer, nos termos do artigo 109 da Lei dos Registros Públicos. Essa lei que dizia que qualquer retificação à margem do assento se faz necessário ser judicial. Ou seja, a pessoa, para alterar aquele nascimento, precisava contratar um advogado, distribuir uma ação judicial na vara dos registros públicos, ter o trâmite judicial para, posteriormente, ter o seu registro alterado. Então, a diferenciação principal é essa. Após a definição, após a escolha, né, desse sexo, pelos pais da criança ou pela própria criança, adolescente ou adulto, ela dá a oportunidade de forma administrativa ir ao cartório do registro civil e alterar esse assento, inclusive alterar o nome. Então a diferença é essa. Antes era uma, vamos dizer, um excesso, uma judicialização com prazos longos, e hoje, com esse provimento, se permite com grande rapidez essa alteração e a pessoa, no mesmo dia, já sai com a sua certidão, com o seu sexo definido, com o seu nome definido.
Até porque, além das questões administrativas, das dificuldades, há também, doutor Ricardo, questões ligadas ao social e ao emocional, não é mesmo? Da criança, da família.
Exatamente. São grandes traumas, vamos dizer, porque uma criança que nasce sem o sexo definido, essa definição, vamos dizer, porque quem vai definir esse registro da criança nasce? O médico que ele vai identificar como ignorado. Não é o cartório, não são os pais. No momento do registro, do nascimento, é expedida uma declaração de nascido vivo pelo médico. E o médico, quando ele identificar biologicamente que está ignorado a genitália do recém-nascido, isso pode, em poucos meses, ser definido. E, naquele primeiro momento, naquele registro, por não ter identificação, imagine que aquela criança ela foi registrada com o nome de João, mas a definição biológica do sexo é feminino, entendeu? E aquele transtorno que vai se transformar num transtorno psicológico para essa criança, a sua dignidade, vamos dizer, vai ser complicada na hora de se matricular numa escola, entendeu? Com as demais crianças, e daí vai se desenvolvendo um trauma cada vez maior. Então, esse provimento, ele preserva a dignidade humana e principalmente a dignidade dessas crianças, que já nascem discriminadas, né? Com a dificuldade de se ter a sua personalidade definida.
Sim. E a partir de agora, então, para que a criança seja registrada com o sexo ignorado, o que as famílias devem fazer, doutor Ricardo?
O provimento, então, ele recomenda que o oficial do registro civil, no momento que os pais apresentam aquela DNV, o documento do hospital, com o sexo ignorado, os pais recomendam, o oficial deverá recomendar que os pais escolham um nome unissex, vamos dizer, um nome que caiba para os dois, nesse primeiro momento, para os dois sexos. São diversos exemplos, a própria internet, você citando nomes unissex, você vai ter uma porção de sugestões para que os pais definam nesse primeiro momento. E após esse registro, ele permanece com sexo ignorado, mas que a qualquer momento, posteriormente, pode ser requerido que se seja averbado a definição de um novo nome e da designação do sexo. Então, independente de laudos, independente de tratamento, independente de autorização judicial. Entendeu? Então, primeiramente, o registro é feito, recomenda-se um nome neutro, vamos dizer, mesmo assim os pais, existe uma recomendação, mas se os pais quiserem fazer a sua escolha, sim, é permitido. E daí, mas a liberdade depois dos pais se apresentarem à criança, e quando for essa criança maior de 12 anos, será necessário o consentimento também desse maior de 12 anos, para a definição desse novo nome, bem como a definição do sexo que constará no registro. Então, nós temos esses dois momentos que podem ser feitos no registro, a primeira parte e um mês depois, dois meses depois, não existe prazo. Uhum. 5 anos depois, podem retornar ao cartório do registro civil, onde está registrada a criança, e fazer essa definição.
Até a criança completar 12 anos de idade, essas alterações no nome, designação de sexo, só poderão ser feitas pelos pais. E após a criança ter 12 anos, aí sim vale a vontade da própria criança.
Exatamente. Tratando-se de maior de 12 anos, será necessário o consentimento dessa criança. Ela continua sendo assistida pelos pais, ela também não tem ainda a capacidade plena de comparecer isoladamente no registro, né, mas no requerimento, mas ela é obrigatório a assistência, essa anuência, o maior de 12 anos, ele obrigatoriamente tem que anuir no pedido. Essa criança, esse adolescente, não vai comparecer isoladamente num cartório, mas sim sempre na presença dos seus pais, ou do pai ou da mãe, para que, de forma assistida, ela também requeira, ela também concorde com o nome a ser definido e o sexo a ser definido.
E tudo, lembrando aqui, doutor Ricardo, de forma sigilosa, para preservar a privacidade da família e da criança.
Perfeito. As certidões emitidas pelo cartório, em nenhuma hipótese, para qualquer pessoa que requeira, será feita menção dessas alterações. Somente a criança, o registrado após a maioridade e os seus pais, no caso da minoridade, eles poderão requerer uma inteiro teor, que vai contar todo esse histórico de averbações. Mas isso só pode ser entregue a essas pessoas, ao pai, à mãe, o registrado maior de idade, e, quando necessário, uma ordem judicial para se fornecer uma inteiro teor. mas essas informações para preservar a identidade da pessoa nunca constarão na certidão.
Correto, até porque, não é, doutor Ricardo, a indiferenciação sexual ainda envolve tabus culturais e muito preconceito, não é?
Exatamente. Só que, graças a Deus, também vivemos uma revolução registral que é consagrada, vamos dizer, agora aos recém-nascidos, às pessoas que nascem com as anomalias e têm essa necessidade de alteração.
Sim.
Mas hoje os adultos que têm a sua identidade sexual psicológica definida como homem, como mulher, elas também, através de provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o chamado provimento 73 dos transgêneros, podem ir ao cartório do seu nascimento, apresentar um rol de documentos e alterar o seu prenome, bem como o sexo constante da certidão. Então, as pessoas hoje, nos cartórios extrajudiciais, que são os cartórios de registro civil, tanto os menores, que é esse assunto que nós conversamos,
sim,
e os maiores de idade, eles têm toda a liberdade de alterar o seu registro, independente de ordem judicial, independente de processos, e, principalmente, se as pessoas não tiverem condições financeiras de arcar com os custos, é 100% gratuito.
Essa mudança posterior, inclusive, né?
É a mudança posterior, inclusive. Para o declaradamente pobre, não precisa nem ser reconhecidamente pobre. A pessoa que se declare pobre na concepção da lei, ela tem o direito da gratuidade plena dessas averbações, desses requerimentos. O oficial do Registro Civil não cobrará nenhum emolumento, nenhuma taxa, imposto para essas alterações.
Até porque é a garantia de acesso imediato a direitos fundamentais do cidadão, não é, doutor?
Exatamente. O registro de nascimento, ela é a raiz da cidadania, né? A partir deste documento que são emitidas todas as identificações biométricas do cidadão. Toda identificação perante o Instituto de Identificação, a identificação perante a Polícia Federal na emissão do passaporte, depois, posteriormente, a CNH para habilitação do documento, depois para poder fazer uma emancipação de um menor, para depois, para apresentar um casamento.
Uhum.
Hoje temos o casamento das pessoas com o mesmo sexo, muitos anos já, vigente no nosso país. Não existe mais nenhuma dificuldade que as pessoas do mesmo sexo façam o casamento civil. Então, essa raiz de cidadania está no registro de nascimento, onde vai ser base para a Receita Federal na emissão do CPF, do primeiro CPF, e depois da alteração no nome do CPF, onde todos os cadastros governamentais estão vinculados ao CPF, né, das pessoas. Então, é de suma importância essa facilitação.
Yep.
Para que o exercício de cidadania seja pleno, né? Não seja... O Estado também... A pessoa não fica talhada do seu direito.
Sim, e isso é uma padronização em todos os cartórios de registro civil do país.
Isso é uma padronização nacional de todo o registro civil do país e uma evolução da nossa sociedade brasileira. Isso que temos que comemorar também. Demos um grande passo à frente.
Agora, doutor Ricardo, é mais comum do que se imagina a situação específica da intersexualidade nos nossos cartórios de registro civil?
Vou lhe dizer que é raro. É uma média baixíssima das crianças que nascem com essa não definição do sexo, né?
Uhum.
Então... Mas acontece, e por mais que sejam poucos os casos, o trauma é muito grande, né? Então, a gente se depara com a cada 1.000 registros, talvez um, entendeu? Essa média pode ser até maior, porque nesse momento da definição de sexo, a grande maioria já vem definido, né?
Sim.
Mas ele se une, esse provimento, àquele outro que eu disse, né? une a definição de uma criança, de um recém-nascido, para, de forma rápida, tenha essa definição, o quanto antes, para a sua personalidade poder ser exercida publicamente, e para o maior de idade, que queira fazer também a sua escolha da sua orientação, da sua orientação psicológica, sexual, para o seu gênero e seu prenome, ele se une, né? Ele se consolida aos recém-nascidos, às crianças, aos adolescentes, aos adultos. Então, a soma desses dois provimentos, daí sim o provimento 73, que é essa definição dos maiores de idade,
sim,
esse está sim sendo muito utilizado. Isso é corriqueiro, é constante as pessoas estarem alterando já o seu prenome e o sexo na sua certidão de nascimento.
Correto. E é mais um avanço, não é mesmo, nas questões ligadas aos direitos humanos.
Exatamente. É uma consolidação que o Poder Judiciário, de forma sensível também nesse debate, traz em forma de regulamentação normativa para o oficial de registro civil agir com segurança. Porque, uniformizando, muitas vezes, o oficial do registro civil, ele é obrigado a seguir regras, ele tem o limite de operar o direito. Muitas vezes, o advogado do direito de família, ele precisava inserir, estava tentando ajudar as famílias de forma administrativa, mas enquanto o Poder Judiciário não sacramentar as regras, uhum, funcionamento do registro, a gente também, por segurança jurídica das partes, a gente não poderia, por livre vontade desses agentes delegados, fazerem,
sim,
alterações.
Sim.
Porque também podem causar outros transtornos em forma na segurança jurídica, vamos dizer, vários outros direitos inerentes às pessoas do sexo feminino, sexo masculino, vamos ter a própria insegurança, vamos dizer, de questões previdenciárias, filhas de militares, tem vários exemplos,
sim,
que o oficial da justiça também poderia causar um dano ao erário público, vamos dizer, se ele agisse sem uma normativa. Então, essas normas, elas servem, sim, para trazer segurança jurídica a toda a sociedade.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista e deixá-lo à vontade, doutor Ricardo, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Então, Patrícia, como nós abordamos bastante esse assunto, acredito que foi bastante orientativo para a população, eu queria dizer que os cartórios de registro civil, todos os postos de registro civil que existem no Brasil, em cada cidade, em cada distrito, eles podem fazer esse atendimento para definição do sexo. É importante ressaltar. Então, vou dar um exemplo.
Sim.
Uma criança está registrada em Manaus, no Amazonas. Hoje, existem centrais eletrônicas que são geridas pelas associações dos cartórios de registro civil, que permitem que um pai e uma mãe aqui em Curitiba façam a definição do sexo dessa criança e o nome num registro de Manaus. Então, essa documentação, esse requerimento dos pais, a gente encaminha pela central, lá para Manaus. E em Manaus sai-se a autorização do nascimento e é devolvido aqui para Curitiba. Nós imprimimos aqui, assinamos aqui, então materializamos essa certidão de Manaus em Curitiba e entregamos para os pais daqui. Então, essa é uma evolução enorme, que a população também é importante ter essa notícia, que tem vezes que a facilidade está no cartório e as pessoas não entendem que o registro está em Manaus, eu vou ter que pegar um avião, vou ter que me deslocar, é difícil se comunicar com o cartório, acaba deixando dela. Não. Pode comparecer no cartório mais próximo da residência e alterar o registro por aqui. Lógico, o cartório lá de Manaus vai alterar, mas vai enviar eletronicamente a certidão, então será materializada do Paraná ou do Brasil. Acho que é importante essa informação para todos.
Muito bom, realmente. Eu quero novamente agradecer, obrigada pelas suas informações e o serviço que o senhor nos trouxe hoje aqui.
Patrícia, sempre à disposição. Muito obrigado também.
Estamos à disposição. Até a próxima e um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o vice-presidente da ANOREG Paraná, oficial do primeiro ofício de registro civil de Curitiba, Dr. Ricardo Augusto de Leão. E nós falamos sobre a norma que foi aprovada e já está em vigor pelo Conselho Nacional de Justiça, que permite que bebês sejam registrados na condição de sexo ignorado. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.